Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. No programa de hoje, vamos debater sobre a tão aguardada e tão maluca e cheia de reviravoltas, quartos de finais do nosso queridíssimo Mundial de League of Legends. E comigo, a gente tem a presença dele aqui, o nosso querido jornalista charada, Bruno Andrade.
Finalmente você trocou o que eu sou, né? Porque não venho dando os furos nem cortando a energia de ninguém. Mas é isso, Caio. Olá pra você, pro Podela. Não muito olá pro nosso convidado, mas vamos falar desse Mundial aí que estou fechadaço com a Inter de Milão Esportes.
E além do nosso mago das análises, Gabriel Podela.
Eu tenho que discordar, porque eu acho que o Brunão cortou a luz do Nemesis a partir do quarto jogo. Mas isso aí é assunto para outra, pra mais pra frente. E saudações pra quem tá ouvindo em casa. E boa noite pro convidado, boa noite pro Brunão, boa noite pro Caio. E é isso, vamos lá falar das quartas finais. Que foi legal, mas no fim foi triste por causa de alguns resultados, mas anyway.
O nosso convidado especial é um grande analista de LPL, o maior analista de LPL nesse território brasileiro. Nosso queridíssimo Dark Kalize.
Coé, boa noite. Já começar aqui que o Bruno ontem derrubou minha internet e minha luz ao mesmo tempo. Eu tava em stream, o povo viu. E não teve reviravolta nenhuma, Bruno. Na verdade, deu quase a lógica em tudo. Então, você já começou errado já.
Eu queria, antes de começar esse podcast aqui, antes da gente começar a falar da primeira série, dizer que eu permaneço invicto no meu bolão dos playoffs do Mundial. Cravei todos os resultados no meu bolão. Então eu permaneço invicto e seguirei invicto até a final. Mas como está o bolão de vocês, senhores? Nesses playoffs?
Não, o meu tá, deu tudo certo, tirando a parte que a JDG perdeu pra Suning. Mas tirando isso daí, acho que era a série mais aberta mesmo.
Você não confiou na mágica?
Não, não, não que eu não confiei na mágica, mas eu achei que ia ser close, tá ligado? Só não foi close, né? A Suning ganhou com certa facilidade, mas eu pensei... Eu ainda acho que foi a série mais aberta, né? Os resultados mostraram outra coisa, né? A gente vai falar da tese da Fnatic depois. Mas era bem difícil opinar nesse, na minha opinião. Mais do que em GenG e G2, que o pessoal também tava em dúvida.
Verdade.
Cara, eu vou te falar... Cara, eu vou dar o veredito aqui que... Eu coloquei a Fnatic passando da tese. Quando a Fnatic fez o 2-0, eu não tava entendendo nada. Mas aí depois a tese mostrou porque é o melhor time do mundo e ganhou aquela segunda MD5 lá de 3-0. Mas tirando a Fnatic, foi a única coisa que eu errei. Tipo, de resto... Não, eu coloquei a JDG também. Eu lembro que eu cliquei errado, pra mim eu tinha colocado a Sunny, só quando eu fui ver eu coloquei a JDG. Não, eu cliquei, eu sou um... Nossa, eu queria falar umas 10 palavras, só que eu seria cansado nas 10. Mas enfim, eu fui burro pra falar português mais simples. Eu achei que eu tinha clicado na Sunny, mas não cliquei.
Depende de qual bolão, porque o bolão do amigo nos amigos do Lang X já foi pro ralo, errei tudo. Mas o meu bolão do World está 100% vivo, acertei as 4 séries, Top ganhou, G2 ganhou, Sunny ganhou e Dawn ganhou. Espero que a G2 ganhe e continue a minha façanha até o 100%, mas tô invicto até agora.
Certíssimo. Vamos falar agora da primeira série que a gente teve, o primeiro embate, o primeiro confronto entre Dawn e DRX, onde se aplicou a verdadeira lógica mesmo desse Mundial. E a Dawn passou o carro, repetiu o resultado que aconteceu na final da LCK, 3-0 em cima da DRX, que se mostrou, né, fraquíssima.
Eu não vou dizer que a DRX foi fraquíssima, só vou dizer que eles foram meio covardes, tá ligado? A sensação que eu tive é que, tipo, eles nem tentaram, sabe? Eu fiquei com essa sensação na série, tipo, aquele jogo 2 estava muito ganho, pô, e aí eles perderam aquele jogo, o jogo 1 tava na mão, entre aspas, da Dawn, né, o scale era deles e tal, o 3 foi um atropelo, mas eu tava esperando mais da DRX, claro que a lógica era a Dawn ganhar de novo, né, eles fizeram isso na final da LCK, mas eu senti que a DRX não fez o que poderia, sabe? Sabe quando você assiste o time perdendo e ele só perde? Foi isso. DRX é meio triste. Eu não acho eles ruins, né? Eu vi muita gente falando, pô, a DRX e a GenG são dois times ruins. Eu nem acho que são, tipo, dois times ruins, mas a atitude deles dentro dessas duas MD5 eu não gostei, tá ligado? Desde a preparação pra draft até a atitude em game.
Cara, pior que eu concordo também. Eu lembro que, mano, eu tava assistindo o jogo e o jogo foi basicamente a Dawn, tipo, tomando ação e a DRX assistindo. E do nada o jogo terminava. Naquele jogo 2, como o cara falou, né? Que eles estavam na frente, tipo. O jogo, tipo, eles só perderam o jogo. Então. Foi esse 3-0, mas eu concordo bastante que, tipo assim, os caras só assistiram, sabe? Ninguém fez nada. O Shobi até tentou umas horas lá, carrega sozinho. O Deft também, tipo, com aquela dor nas costas que ele tá lá, o coitado não consegue nem ficar sentado, imagina jogar, então. É outro que, assim, foi nada. Então, foi um game que, tipo assim, só começou e acabou. O problema é que demorou muito pra acabar, né? Porque aí você for ver as outras séries lá, 3-0, 3, as outras séries lá, 3-0, 3-1, 3-2, se eu não me engano, acabou mais rápido que essa, né? Que, pelo amor de Deus, Coreia jogando, os cara conseguem fazer 50 main todo o jogo. Mas fazer o quê, né? O estilo deles de jogar, inclusive a gente vai comentar da série lá da GenG depois e... contra a G2, que foi basicamente o estilo de jogo aí.
E deixando a minha opinião aqui antes do Podela falar, eu só queria dizer que essa série deu muito sono. Estava trabalhando no momento da série, então não dormi. Mas caso não estivesse trabalhando, teria com certeza dormido, pois a série foi muito sonolenta. Como o estilo de jogo da LCK é sempre.
Eu não acho que essa série diz muito sobre a Dawn no geral, porque é um confronto regional. Confrontos regionais e mundiais geralmente tendem a ser mais voltados ao estilo da própria liga do que propriamente ao que vem sendo jogado no Worlds. Por exemplo, a Dawn acabou com todos os times do Group Stage jogando um high tempo, jogando muito rápido, com quem não dominando os adversários. E contra a DRX eles jogaram o que precisava para vencer da DRX. Jogou o que precisava para vencer dentro do contexto regional. Então acho que a série foi do jeito que deveria ter sido por parte da Dawn. Sinto que a DRX poderia ter surpreendido, elaborado algo diferente, mas não também optou por jogar no mais do mesmo, o que é justo também no confronto regional. Mas o que mais me impressionou foi a falta de coordenação para a DRX abrir mais a vantagem no segundo jogo, porque eles ganharam uma fight na jungle, que eles estavam atrás em gold, e aí eles ficaram 3k à frente, e aí eles começaram a dominar o game, começaram a dominar as ações, e aí do nada, absolutamente do nada, eles foram forçar um engage no mid completamente descoordenado, e perderam o jogo ali, e o terceiro jogo foi basicamente uma repetição do primeiro, sabe? Então acho que a série diz muito mais sobre a DRX e a fragilidade que eles têm como equipe, do que propriamente o que a Dawn pode fazer contra a G2 nas semifinais, porque creio que é um confronto diferente, é um contexto diferente. A G2 é uma equipe que joga muito diferente do que a DRX joga, então, no geral, é um confronto que diz mais sobre as fragilidades da DRX do que propriamente as forças da Dawn.
Bom, essa série pra mim foi o que eu já falei, que a gente comentou, deu Dawn, e é isso. O próximo jogo... A próxima série foi realizada na sexta-feira entre Sunning e JDG, onde a verdadeira mágica aconteceu e a Sunning Gaming saiu vitoriosa contra a JDG. Na minha opinião, eu já sabia, tô zoando, não já sabia, mas eu achava que realmente a Sunning ia sair vitoriosa desse confronto, porque na minha visão eu via a Sunning muito superior à JDG na fase de grupos. Eu achei o estilo de jogo da Sunning bem melhor do que a JDG, enfrentou adversários melhores, e na minha opinião, pelo menos, né, tirando a Dawn no grupo da JDG, óbvio, mas realmente, a Sunning tava numa fase melhor, a JDG pra mim não entrou no Mundial como eles eram na LPL, um time de super estrelas mesmo. Eu acho que o único jogador que tava bem mesmo no Mundial era o do Mal, mas tirando ele, o resto teve um underperformance bem grande. Então a Sunning venceu 3-1 com um show do nosso querido amigo Juan Feng.
Eu nem acho que teve um underperform propriamente dito da JDG. Eu acho que eles tiveram decisões questionáveis, se eu posso dizer. Na fase de grupos, todos os level 1 deles, eles davam um jeito de sair atrás. Contra a Suni, eu acho que só aconteceu num jogo. Inclusive, acho que foi no quarto jogo que eles iam invadir a galinha dos caras. A Suni tava esperando, eles perderam o jogo igual eles perderam contra a Dão. Mas eu achei que foi mais, tipo, age difference, tá ligado? Eu acho que o Huanfeng jogou muito mais bola do que o Loki, tipo, em todos os níveis plausíveis e imaginários, tá ligado? Eu não acho que o Bin, por exemplo, que tipo, foi o cara da Suni na fase de grupos, tipo, teve tranquilidade pra jogar contra o Zoom. Na verdade, ele saiu atrás na maioria das lanes, né? Ele tava de GP e no final voltava pro jogo. Mas acho que foi a Suni sendo mais... como pode dizer? Acho que só foi um time melhor, sabe? As lutas estavam melhor coordenadas, os jogadores estavam melhores mecanicamente mesmo. Eu vi muito pessoal falando que o Kanavi faltou. Eu acho que no caso dele, especificamente dele, eu acho que sim, o Kanavi não jogou o que eu tava esperando. Mas os outros quatro, o Yagao, né? O Yagao foi também muito criticado, né, pelos jogos de TF dele e tal. Ele jogou mal de TF. Mas todo mundo sabe, eu sou um grande crítico do Yagao, então eu não fiquei surpreso dele jogando jogos maus, tá ligado? Eu fiquei mais surpreso do Kanavi não sendo tão impactante quanto foi. Então, como eu falei, pra mim, a JDG ia acabar ganhando da Suni em teamfight mid game. Eles são um time que na LPL era conhecido como o cérebro, tá ligado, da LPL. A TES era a força, a JDG era o cérebro. E faltou isso, tá ligado? A gente não viu nenhum movimento muito genial da JDG. As teamfights não estavam tão bem coordenadas. E eles só foram um time pior que a Suni. Eu acho que a JDG, se talvez tivesse enfrentado outro time, talvez teria chance também, sabe? Eu não acho que a JDG entrou, tipo, perdida, sabe? Tipo, que nem a DRX entrou, ou igual a GNG entrou. Eu acho que eles e a Fnatic poderiam ter chance de ter chegado numa semifinal se a chave fosse diferente, sabe? Se pegasse outro time, talvez.
Olha, o Tchoukaris basicamente falou desse jogo aí da LPL, eu concordo também. A gente viu ele, a Sunny nesse level 1 deles aí, criminoso esse level 1 deles. Acho que concordo também na parte que você falou que talvez se fosse um outro time eles passariam. Geralmente esse confronto, quando tem confronto, por exemplo, LCK de CK, LPL, LPL, a gente sempre levanta essa dúvida, né, se contra outras regiões eles ganhariam ou não, ou cairiam fora. Mas eu acho que o AD Gap foi o diferencial nessa série. O Huanfeng jogou demais. Se eu não me engano, teve aquele lance que todo mundo acho que comentou, né? Que o Huanfeng tá voltando, tipo, da base dos caras na T2 e matando todo mundo. Tipo assim, que os caras não sabiam pra onde fugir. O Huanfeng tava lá, tipo, de Jin, tipo, atirando nos caras e macetando todo mundo. Então, concordo, acho que o AD Gap, tipo, não é nem, tipo, sei lá, se foi, tipo, bot diff, porque o Lumal tava até indo bem. Mas o AD Gap nesse jogo foi, tipo assim, foi enorme, e eu acredito que isso foi, tipo assim, foi a diferença total pra eles terem ganho.
Eu já vi o Lumal jogando melhor do que ele jogou, tipo, mecanicamente falando, eu vi muita coisa que o Lumal errou, mas foi igual o que vocês falaram sobre Dão e DRX. Foi um bom exemplo de um jogo de LPL essa série. Foi um jogo, mano, a maioria dos jogos foi tipo super corrido, um monte de coisa acontecendo, os dois times, sim, tomando atitude. Não foi a JDG só sendo espancada, tá ligado?
Sim.
Então, por isso que eu gostei. Acho que esse time, na verdade, é o único da LPL que a gente tem aí 99% de certeza que vai manter as 5 peças, porque o Loki e o Kanavi já renovaram, e os outros três provavelmente vão seguir no mesmo caminho. Então vai continuar sendo um time forte ano que vem, não duvidaria deles no Mundial ano que vem de novo. Mas faltou, eu acho que faltou, cara. Faltou pra eles, a gente tava com a expectativa muito alta, né? E aí, cair nas quartas assim, tá que a Suni jogou bem pra caramba também, mas cair nas quartas assim fica meio mal, né? Fica uma sensação meio ruim pra eles.
Fica. É porque você acompanha, né, até antes do poder falar a série aqui, os caras chegaram, tipo, a ser cobrado alguma coisa lá, que eu sei que você acompanha.
Ah. Pô, desde o começo, quando eles perderam aquele jogo pra Talon, tava, mano, o Weibo inteiro caiu em cima deles, que eles iam forçar, provavelmente, Civil War, né, que eles falam, guerra civil entre times da LPL, que a JDG queria ser campeão da LPL, eliminando os outros dois que passarem, tá ligado? Criaram essa narrativa toda em cima deles, Acabou que eles acabaram eliminados, né? Eu tenho certeza que o pessoal não tava muito feliz com a JDG, não. Ainda mais depois que eles ganharam da Dão, sabe? Que ficou aquele gostinho de tipo, putz, dava pra terminar em primeiro, a gente ia ter três times em primeiro, e puto, sonho com os três chineses na semi, sabe? Uhum. Eles viram isso e a JDG meio que jogou pela janela, tá ligado?
Antes do World começar, havia uma discussão muito grande sobre o quão esse meta era forte o suficiente, era forte não, é condicional o suficiente para a JDG ganhar. Era um meta que na teoria era da JDG. Eles tinham um Karavi sendo um jungler de power farm e participando muito bem nas lutas. Era um time que lutava muito bem no mid game, era um time que sabia controlar o jungler adversário. E no Mundial não se mostrou isso. Acho que os três times... E aí, acho que os confrontos das quartas de final foram cruéis. O sorteio das quartas de final foram cruéis para a JDG, porque eles caíram com possivelmente o segundo ou o melhor time que se adaptou ao meta. Você tinha, sei lá, se você pegar os três times que melhor se adaptaram ao meta do Worlds, a gente tem que é a Dawn, a Fnatic e a Sunny. Então, assim, qualquer um desses três times seria um matchup ruim pra JDG, pelo que eles demonstraram até então. E acho que o principal nome da série foi o Hanfeng, mas acho que vale o destaque pro Sword Art e o que o SoftM fizeram juntos. Os dois conseguiram trabalhar muito bem pra neutralizar o Karnavi, os invades que eles faziam na jungle para controlar a visão e colocar o Karnavi atrás em campos da jungle. Então foi uma série onde a Sunning sobrou, tanto individualmente quanto coletivamente, e dentro do contexto de LPL, né? O que a gente não esperava, porque se a gente pegasse a LPL, as semifinais da LPL, a Sunning chegou como o time mais fraco do top 4. E pelo que demonstrou contra a JDG, foi uma apresentação que não se esperava há, sei lá, dois meses atrás. Então, muitos méritos da Sunny por ter entendido o meta e como a JDG jogava, e por ter punido as rotações típicas da JDG, que era o nível 1, e que são as teamfights no mid-game. Então, acho que a Sunny foi melhor no geral, e venceu porque simplesmente foi melhor, então acho que o resultado é justo.
E uma narrativa que criou também é que a gente não viu a Sunny dos playoffs jogando contra a JDG, né? Muita gente falou que talvez se a gente tivesse visto um MD5 da Sunny contra a JDG lá nos playoffs, a gente poderia ter visto um resultado diferente, que a Sunny contra a TES talvez na época era um mismatch, como foi. Então, eu sou uma das pessoas que lia a Sunny errada, entre aspas. Ainda acho que eles não jogaram bem a fase regular, que nem a gente falou aqui. Eles chegaram nos playoffs como sendo o pior top 4 da LPL. A gente tinha dúvida se a V5 era melhor que eles. E a evolução da Sunny da fase regular para os playoffs da LPL, para final regional, para fase de grupos do playoff, é uma evolução estelar. É tipo assustador o quanto esse time melhorou. E voltando ao lance do meta, eu concordo com tudo que o Podella falou. A JDG já tava jogando com esse estilo de jungle desde o primeiro split com o Karnavi, e foi o split que eles ganharam. E, pra mim, não faz sentido eles não terem ido bem nesse split. E o que mais me incomoda é que, antes do Mundial começar, o coach da JDG, o Home, deu uma entrevista falando que, na visão dele, o meta não tava bom pra JDG e pra LGD. E eu pensei nisso, tipo, por que que não tá bom? Tipo, tomando em conta, né, que o meta seria o que a Fnatic jogou na LEC, né? A gente já tinha um pouco dessa ideia. Eu não entendi por que ele deu essa... Ele disse isso na entrevista. Eles claramente não jogaram bem. Eu não sei se eles leram o meta errado em algum ponto que a gente não descobriu, ou alguma coisa no mid ou no bot que mudou. Então, não sei. Desde antes eu já estava sentindo a JDG não tão confiante, e acabou que caíram cedo aí, né? Mas, de fato, pra mim não faz o menor sentido eles não serem o time que jogaram melhor no estilo que eles meio que começaram no primeiro split, sabe? É meio estranho.
A próxima série foi a série que mais... Eu não sei descrever essa série. Bom, primeiro reverse sweep da história do Mundial. Então, acho que isso é importante deixar claro. Só por isso já foi uma série histórica. E o desempenho da Fnatic realmente foi, nos dois primeiros jogos, foi assustador. Trouxe um pique interessante, né, que foi o Singed, que achei bem fora da curva nesse meta, e O pick todo, no geral, sempre é um pick fora da curva. Acho que só em 2014 que o Singed era a meta. Mas, tirando isso, foi dois jogos muito bons da Fnatic, que a partir do momento que a Tez entendeu, mais ou menos ali no meio do terceiro jogo, como a Ferreira que estava jogando, a Tez começou a dominar a série e virou, e conseguiu essa classificação para a semifinal, que ficou bem, bem perto da Fnatic, que teve, né, 3 match points para conseguir a classificação, mas não conseguiu.
Eu não acho nem que a Tez desvendou o jeito que a Fnatic estava jogando. Eu acho que o jeito que a Fnatic estava jogando era, tipo, bem claro, sempre foi. O que eu acho que aconteceu foi que a Tez mudou um pouco de atitude, sabe? Que o Juju falou na entrevista. A partir do momento, no terceiro jogo mesmo, em que a gente parou de tentar ganhar a lane e só focamos em parar de perder tão forte a bot lane, o jogo começou a melhorar pra Tez, né? E eu acho que o pick de Lessin, que entrou completamente dentro da zona de conforto do Karsa, fez o Karsa ganhar as vantagens que o Knight, não que o Knight estava precisando, o próprio Todella falou, o Nemesis, pra mim, tava invisível na série, tipo, se ele jogou, tipo, bem mesmo, eu lembro de um jogo, dois jogos só, até no que eles ganhou, eu não achei ele muito, muito impressionante, mas eu achei que foi mais uma mudança de atitude da Tez mesmo, e o fato dele só não terem chutado depois de tomar duas pauladas. Escutando as comunicações da Tez, eu fiquei impressionado em como o Karsa e o Jack, principalmente, estavam tranquilos e tranquilizaram os outros três. Então, a mudança de ver que o Lessin era um campeão viável e que podia dar essas vantagens de early game, ou segurar o early game que eles estavam perdendo, e a mudança de atitude na bot lane, de parar de tentar trocar ou só jogar recuado mesmo, tentar só farmar, foi o que, pra mim, mudou como a Tez encarou a série e conseguiu virar. E uma coisa que eu tô falando toda hora, eu acho que é importante a Tez ter tido essa dificuldade, porque mostra que são um time forte, tá ligado? Muita gente tá já desacreditando na Tez, mas você tem que ser forte pra estompar seu inimigo no dia bom, e você tem que ser forte pra não perder num dia ruim seu. Foi um dia ruim do Jack Love, foi um dia ruim do Juju. Não vou dizer que foi o melhor dia do 369, eu também não vi nada de muito especial no Knight, e mesmo assim eles conseguiram ganhar, foi difícil. Mas eu saí dessa série mais confiante no time do que antes, vai ser meio estranho, né? Mas foi o que eu vi.
É, essa série é mentalmente muito interessante, porque se você pega os dois primeiros jogos, o Selfmade foi superior ao Karsa, principalmente no segundo. No segundo jogo, o Selfmade teve uma atuação antológica, uma das melhores atuações do Worlds até então. E o terceiro jogo, eu vou remeter à entrevista do Selfmade na coletiva, que ele fala o seguinte: o meta da jungle é Lilia, Graves e Dali, Kindred. Se o jungler adversário pega algo que não seja isso, ele te dá a janela pra você pegar. E eu acho que o Karsa ganhou a série aí. Porque o Selfmade falou: não, eu tô confiante, eu vou jogar no mesmo playstyle que ele, eu vou jogar da mesma forma que ele. E acho que a série foi pro ralo aí. Porque o Selfmade, quando perdeu de Kha'Zix, perdeu aquele jogo de Kha'Zix contra o Lee Sin do Karsa, ele ficou: caraca, acho que eu não consigo. E o quarto jogo dele já não foi tão bom, e o quinto foi um desastre, porque mentalmente a Fnatic já estava acabada. E sobre essa parte meta estratégica, acho que a Tez leu errado, como a Fnatic tava, não leu errado, acho que a Fnatic surpreendeu a leitura da Tez sobre a bot lane, porque o Jack Love disse em entrevista que a Fnatic, que ele gostava de ver como a Fnatic jogava absorvendo pressão, e como o Reckless e o Vivisang absorvia bem a pressão. E eles, quando foram jogar os dois primeiros jogos, foram demolidos no 2v2 pelo Vivisang e pelo Reckless, de forma que eles absolutamente não esperavam pelos que eles tinham demonstrado anteriormente. Então acho que a leitura da Fnatic de surpreender a Tez e forçar o 2v2 da bot lane foi muito interessante. E como o Kallis até disse no Twitter dele, a Tez tinha perdido jogos na LPL com o bot side perdendo, né? Um bot side perdendo da forma que perdeu. Então acho que a Fnatic se preparou de forma correta para explorar as fraquezas da Tez e jogou muito bem no contexto. Jogou bem a lane phase, apesar do jogo 1 e o jogo 2. O Nemesis jogou de igual para igual o Knight a fase de bots. Ele não foi incrível, mas não teve diferença de farm, não teve nada. Ele jogou bem, os assignments foram corretos, não foram jogos péssimos por parte dele. E bom, mecanicamente a Fnatic nos dois primeiros jogos jogou muito bem, entendeu o que tinha que fazer para ganhar da Tez e foi superior no 5v5. Só que a partir do terceiro jogo, além dessa questão mental do Karsa, do Selfmade forçando o matchup de jungle pra cima do Karsa, né? Na real, o Karsa impondo e o Selfmade respondendo da mesma moeda, teve a questão do quarto jogo que eu acho... foi nesse terceiro jogo. Acho que o pick de Karma e o pick de Zreal foram muito inteligentes pra neutralizar o 2v2 da Fnatic. E no quarto jogo eles entenderam como tinham que jogar o 2v2 e o quinto a mesma coisa. Então, como o Kallis disse, acho que foi uma mudança de postura, adaptação muito inteligente por parte da TES. E acho que o Jack Love foi muito responsável por isso. Porque ele conseguiu... É tão bizarro que ele só tem 18 anos e ele faz... Todo mundo agir como... Ele age como se tivesse, sei lá, 40 anos de idade, um jogador super experiente, falando, não, calma, vamos ganhar deles. É bizarro, tinha que ser bizarro, sei lá. É o que o Reckless deveria fazer, entende? Quando tá perdendo. Então, foi uma série onde a TES foi superior à Fnatic na adaptação, conseguiu desvendar o que a Fnatic tava fazendo de bom, mudaram a atitude e venceram no... sendo um time superior a partir do terceiro jogo. Só um destaque pro quarto jogo, para eu terminar meu comentário, citando o grandíssimo LS, a Fnatic perdeu pro Boris aquele quarto jogo, né? Eu entendo a itemização do Reckless de fazer CDR, porque ele saiu da lane ganhando com uma vantagem de 2k500 do Jack Love, e ele falou, não, eu vou fazer CDR para forçar as jogadas, pra gente ter a possibilidade de forçar as jogadas quando a gente quiser. Só que assim, isso tá contra um Sion, amigo. Vai chegar dois itens do Sion, a Ashe não vai dar dano nele. Então assim, faltou a espada do rei, faltou o self-made ir pra Black Cleaver, tudo bem. Ele tava numa condição de spike e seria ruim ir pra letalidade, mas se o jogo chegasse numa condição de 5v5, 2k de ouro à frente, a Black Cleaver teria mais valor do que a build de letalidade. E faltou também o corta-cura, né, por parte do Reckless. Ou por parte do Nemesis indo pra Morello, enfim, uma escolha que ele particularmente não gosta. Então, no mais, foi uma série onde até ele se adaptou melhor e conseguiu vencer a Fnatic a partir do terceiro jogo.
E outra coisa, né, tipo, o Sion meio que saiu um pouco de controle ali na lane phase mesmo, né, eu acho... Eu até entendo, que nem o Podan falou, eu entendo a linha de raciocínio do Reckless, mas esses 2k e meio de gold que ele tava na frente, ele tinha que olhar pro Sion primeiro, cara. O Sion tava gigantesco também. E só pra terminar mesmo, antes do Brunão comentar, quando a TES no quinto jogo comprar a mesma matchup, que eu acho que foi na primeira partida, eles saíram da lane, sei lá, 0-8, e jogaram bem a lane no quinto jogo, mostra como, tipo... Foi o arco de evolução, tá ligado? Da bot lane, principalmente, do primeiro ao quinto jogo, em como se portar na bot lane. Por isso que eu saí mais confiante da série. Eu gostei do que eu vi da TES.
E vale deixar claro que a Fnatic, obviamente, podia ter feito história nessa série. Não fez, mas... Muita gente cobrou da Fnatic ter ganho essa série, mas era uma série que todo mundo já tava decretando 3x0 antes de começar. Então, assim, pra quem tava decretando 3x0, o 3x2 saiu até legal. Entre aspas, né? Óbvio que dói pelo jeito que a Fnatic perdeu. Mas foi de fato uma boa atuação da Fnatic. Eu acho que mais importante do que isso, mostra que a TES também sangra. A TES não é um time super imbatível. A FlyQuest já tinha mostrado isso na fase de grupos. Mas essa MD5 serviu para mostrar que qualquer um dos times que vem na chave de baixo, tanto G2 quanto Damwon, tem as formas de ganhar da TES, e que não é nada impossível, não é nenhum bicho de sete cabeças.
Antes de eu falar, só deixa eu finalizar, juro que eu, quando tem time europeu jogando, eu falo muito, porque eu tendo a prestar mais atenção nos jogos, é o seguinte, ignorando a existência de um gap mecânico entre Fnatic e TES, era um matchup péssimo pra TES. Um matchup era péssimo em playstyle pra TES, porque o Hillsong é muito superior ao Yang, a gente viu isso na série, inclusive. E a forma na qual o Hillsong joga com self-made é muito ruim pro Karsa, porque o Karsa tende a ter grandes desvantagens de ouro na jungle pela forma na qual ele joga. Ele é um jungler playmaker pras rotas, diferente do self-made. Na real, o self-made é bem versátil, porque no ano anterior ele também conseguiu jogar, ele jogou muito bem com jungler playmakers. Mas assim, o matchup era ruim pra TES, olhando unicamente a parte do playstyle e estratégia. E ainda assim, eles conseguiram reverter toda essa situação e ganhar. Então acho que o mérito deles é gigantesco e tem que parabenizar no fim.
E como era ruim na própria final. Que nem a gente falou, a JDG tava sentada no meta também. O Canavi tava jogando de Kindred, de Lilia, de Graves há muito tempo. E... Na LPL foi a 5 jogos também, e a TES ganhou um quinto jogo 6k de gold atrás, numa jogada mecânica do Knight. Então mano, a resiliência que esse time tem, sei lá, fortitude mental, nem sei se essa palavra existe, é surreal. Porque até já vem vindo de 3x2 há muito tempo, acho que desde o ano passado, no 3x2 que eles perderam pra IG e não foram pro Mundial, toda a MD5 deles, eles vão ao quinto jogo. Então não é um time que a gente vai ver tiltando, não. Tipo, é bem difícil ver o time tiltar.
Ô, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta. Como grande admirador da LPL que é, gostaria de saber o que caralhos um jogador como o Yu Yan já tá fazendo no meio desse time de estrelas da top. Porque na minha visão, eu sinto que é tipo assim, um cara completamente deslocado em nível mecânico, em todos os níveis possíveis do resto do time.
Você não tá errado, certo? O Juju subiu da Academy esse ano, certo? Ele entrou no lugar... Ele entrou quando o Jack Love chegou também. Ele tava na Academy. E ele é o jogador que a gente olha e tem performances meio estranhas. Mas quando ele tá, sei lá, de Lux, quando ele tá com um suporte Spillers, tá ligado? Ele joga bem. Eu não acho que os jogos dele de Tankenshi, depois do terceiro jogo, foram ruins. O jogo que o Karsa ficou enorme de ir dali... Tipo, sei lá, 80% das fights, o Karsa ganhou a teamfight porque o Juju jogou bem junto com ele. Então, eu acho que, curiosamente, depois do Karsa, é o jogador mais velho que tem na LPL de idade, mas, né, o menos experiente. E, cara, ele é de fato, ele não é uma estrela de suportes, ele não é o Sword Art, ele não é o Lumal, ele não é o Crisp, mas eu não acho que ele seja tão ruim assim, sabe? Tipo, eu acho que falta muita coisa pra ele, óbvio que se até... não ganhar esse Mundial e quiser procurar uma lane pra melhorar, com certeza no suporte, se tiver um Mingo, um Meiko, ia ser surreal, provavelmente.
É o Pegabod, né?
Tem o teto do salarial, não sei se eles iam conseguir fazer uma contratação muito grande pro suporte, mas... eu não sei. Minha opinião sobre o Juju é meio estranha. Tem jogos que eu vejo ele jogando e acho, nossa, muito bom, e tem jogos que ele é horroroso. É um pouco meio de síndrome do Baolan mesmo, tá ligado? Jack Love e seus suportes, é isso.
E ele jogou contra um dos melhores suportes do planeta, que é o Healy Sangue, né?
Tem essa. Claro. O Healy tava fazendo um Mundial insano.
E querendo ou não, ele tem duas matchups prováveis, né? Na final ele tem a matchup contra a Sunny, que tem o Sword Art, que é um puta suporte. E numa eventual final, ele tem a matchup contra o Beryl, que eu acredito que pra ele seja até um pouco even, mas se ele pegar o Mickey X, vai ser um pouco de sofrimento, porque pra mim, até agora, o Mickey X é o melhor suporte desse Mundial.
Eu acho que até pro Beryl tem um gap. Pra mim, ele tá jogando um absurdo também, o suporte da Dawn. Ele, obviamente, é o mais fraco aqui, obviamente, mas ele já era o mais fraco na LPL. Ele foi o mais fraco contra a Fnatic e eu acho que até sabe lidar bem. E pelas comunicações, cara, que nem eu falei, as comunicações que até soltou dessa série são todas muito boas. Tá todo mundo festejando, o Knight tá lá chorando, o Jack Love tentando deixar todo mundo calmo e o Juju focado, tá ligado? Focado. Aí o time é X, o flash do cara vai voltar Y. Ele é o cara que eu acho que mantém os moleques, tipo, focado no game também, sabe? Ele deve ter alguma função importante ali na comunicação, com certeza tem.
Bom, agora sim, indo para a última e derradeira série, a gente tem essa série que, na minha visão, foi bem esperada. Eu não esperava absolutamente nada da Gen.G, porque o time é literalmente Ruler e amigos. E, como eu tinha falado anteriormente no podcast da ESPN, eu acho que eu cheguei até a falar aqui também, que se anularem o Ruler, não tem jogo para a Gen.G. Então, não, a G2 de fato não chegou a anular 100% o Ruler, mas colocando ele em uma situação desconfortável, a gente não consegue jogar. Porque o DBDD jogando mal pra caralho, o Klitsch também tá jogando muito mal, o Rascal nem tanto, o Life horroroso. Então assim, o Ruler é o cara do time. Então se o Ruler não entrar pra jogo, a gente não entra pro jogo. É claro que assim, a G2 teve momentos que ela deu uma batata, deu um efeito batata na G2, no, que acontece em qualquer série da G2, é previsível. Mas realmente a G2 foi muito superior e o 3x0 comprova isso.
Eu nem acho que, tipo, tipo, o Ruler tem que carregar de fato, tá ligado? Eu já vi uns jogos da Gen.G, principalmente na final regional deles, e que não foi o que aconteceu. Mas, nesse Mundial, de fato, era o Ruler sozinho. Tipo, E aí, o que, que a GNG tem de leque pra fazer o Ruler ganhar a partida pra eles? Escalar pro Ruler ganhar numa teamfight, o que eu acho que é uma ideia idiota, porque você depende de outros quatro jogadores também. Um AD Carry sozinho vai tomar um caps na cabeça e vai morrer. Ou dois, dar um jeito de sair na frente na bot lane e deixar eles no balar. Coisa que eles não conseguiram fazer. Então a GNG, pra mim, era tipo, a gente precisa escalar porque a gente é ruim em todo o resto. E se a gente não escalar, com o Ruler dando 1 milhão de auto-ataque e desviando de skill shot depois, a gente perde. E eles perderam. Mesmo escalando, cara, porque são 5 caras, né? Não é só.
Eu vou discordar de ti, porque no primeiro jogo, o Ruler espancou tanto o Perks. Ele saiu, tipo, 2k e 500 na frente
da
hora.
É verdade, é verdade.
E o Caps, e não só o Caps, né? A G2 simplesmente, tá, vamos virar o jogo. E virar o jogo, sim.
Sim, sim. Não, é aí que tá. Eu fiz uma comparação meio desonesta até com a GNG, que eu falei que a GNG era tipo a RNG do Uzi 2019, só que sem a magia de ter um Uzi ultando a wave do top pegando a wave do Letme. Então, 2.5k de gold na frente não é o suficiente. Tinha que ser 5, igual a RNG fazia com o Uzi, entendeu? E a RNG perdia jogando assim também, tá ligado? Então, tava fadado a gente fracassar. Ia ser agora ou ia ser depois, era fato. Não tinha como esse time chegar mais longe do que já chegou, tá ligado?
Exatamente. E até o primeiro lugar deles no grupo, pra mim, foi uma surpresa. Apesar de eu ter colocado eles em primeiro lugar no meu bolão, acreditando exatamente nessa magia do Ruler, eles terem ficado 5-1, por exemplo, se a LGD não tivesse jogado com a bunda, como jogou no Play 1 e como jogou em vários jogos na fase de grupos, talvez a gente nem se classificasse. Então, assim, realmente eles chegaram...
O grupo C era muito ruim. Porque eu não acho que a LGD jogou igual a bunda, esse é o ponto. Eu acho que a LGD jogou o LoL deles. E isso que é o problema nesse grupo. Talvez a TSM não tenha jogado o LoL deles. Talvez. O resto, eu acho que
já. Será jogou... que um dia existiu o LoL da TSM?
Então... É que o River Shane não deu as caras. Se o River Shane tivesse dado as caras, talvez... Caraca, velho, o que tinha TSM fez, né, velho? Não, o Grupo C foi patético, sério. Foi patético.
Eu, assim, na minha cabeça, eu fiz até um tweet no dia do Grupo C. A cada jogo que eu via no Grupo C, eu tinha 100% de certeza que a Fnatic era muito superior aos outros times.
Eu também, eu não entendi.
E a Fnatic fez a pachorra. A Fnatic fez a pachorra de draftar 3 lanes de pressão pra GNG, com o boneco mais forte do patch, com o Nemesis fazendo força pra perder. Assim, tipo...
assim, a Fnatic tipo, se eliminou sozinha. Essa é
a grande. A Fnatic perdeu o primeiro lugar por incapacidade dela mesmo, porque os dois jogos que perdeu foram jogos que draftaram mal e que o cérebro dos jogadores derreteram, porque o Buipo, no jogo que o Buipo saiu na frente, no jogo contra a LGD, o Buipo criou uma vantagem, sei lá, se não me engano, ele tava muito à frente do Lang X, e ele não conseguiu de forma alguma transferir a vantagem pro mapa, e no jogo contra a GNG foi um draft de 3 rodas de pressão pra GNG, quando eles tinham que defender a bot lane, eles atacaram a bot lane e perderam 2v2, o Nemesis se matou no top depois de uma jogada genial, onde ele deu o TP e conseguiu recuperar a play, e aí o jogo acabou, tipo, não tinha muito o que fazer. Mas a Fnatic perdeu o primeiro lugar pra ela mesma, porque era o melhor time, e acho que a semifinal comprovou isso e deixou isso muito claro, a Fnatic era um time melhor do que a GNG, e ponto. Agora falando sobre a série da GNG em si, teve um ponto que pra mim é muito importante, Mundial... você crescer ao decorrer do torneio. E a GNG claramente não conseguiu crescer tanto mecanicamente, tanto em playstyle, como também em draft. A GNG draftava como se estivesse jogando a semifinal da LCK. Cara, pra que você vai dar uma prioridade tão grande em AZI da forma que o AZI tá? O AZI é um dos piores campeões hoje no meta atual, ele não consegue... dá chove na lane, ele não consegue ganhar prioridade, o scale dele também não é tão bom hoje, mas sei lá, antigamente ele precisava de 3 itens para ser ativo, hoje ele precisa de 5 para ser, então assim, é um campeão que não faz sentido você dar tanta prioridade no draft, e foi até algo que o Doenbi falou no matchup contra a Fnatic, o Azir era 5 pets atrás, um counter pra Orianna, porque ele escalava tão bem quanto ela e conseguia dar chove nela na rota, ou seja, empurrar. Hoje, ela não consegue mais, e foi isso, eles escolheram é, a Z contra a Oriana, no, contra a Fnatic, e perderam o chove da rota, perderam o push da rota, e não só isso, tomaram auto-scale por conta da Oriana. Então, assim, eles deram prioridades em campeões que não eram tão ativos assim, tão funcionais no meta atual, e além disso, a postura deles não mudou absolutamente nada, eles jogaram como se estivesse jogando a semifinal da LCK, e contra um time contra a G2, que cresceu muito no... do group stage pra cá, e que costuma crescer muito do group stage pros playoffs, é suicídio. Tanto que, por exemplo, o Iancos, que é um cara que a tecla vem sendo muito batida, que ele não se adaptou bem ao meta, ele engoliu o Clid, ele criou vantagens astronômicas de farm num jogo que ele deu 5k de dano. Ele deu um Flame Horizon no Clid, jogando de Nidalee, dando 3k de dano. Isso, assim, é inconcebível. Sabe, a gente deixar essa situação acontecer. Então foi uma série onde a G2 simplesmente foi melhor, deu um outclass tanto mecânico quanto em parte coletiva, e me incomodou muito como a gente jogava side lane, cara. A gente ignorava a existência das side lanes, tanto que no primeiro jogo onde a G2 vira o jogo, o domínio que a G2 cria nas rotas laterais é incrível. Tipo, eles conseguem dar stall no jogo através do Under e o Caps trabalhando nas rotas laterais e conseguindo ganhar o mapa através disso. Então, assim, a GenG foi um time já datado, a GenG jogou o playoff como um time já datado, enquanto a G2 cresceu e fez o suficiente para vencer deles de forma fácil.
Ah, e para mim também essa série aí... Não, eu não sei se é só a G2 em específico, acho que vocês podem comentar até melhor do que a gente, melhor do que eu, no caso, né? Que esse Worlds o pessoal tava vindo muito como... Tava vindo como numa perspectiva de como ia estar tanto a Europa em relação a Coreia e a China, porque não teve MSI, então não tinha como a gente ter noção de como estariam os níveis. E principalmente acho que a partida da ATS contra a Fnatic, mas a G2 contra a GenG mostrou que, por mais que a Europa não tenha feito nada nesse meio de ano, por causa de coronavírus e tal, mostrou que ele ainda é uma região muito forte e que existe, eu acho que e hoje em dia existe sim uma diferença muito grande deles pra Coreia. Eu sei que a Daon é um time aí que todo o pessoal fala que é o time mais chinês, né, que joga ofensivo, que vai pra frente, só que eu tô ansioso pra ver essa série porque pra mim foi basicamente isso, foi um time que... Tinha que escalar, tipo, pra 50 minutos de jogo, tinha que jogar um jogo muito lento contra a G2 que, sabe, ficava TF, Galho, Tankenshi, Nock, sabe, tudo na mesma comp pra rodar jogo e terminar, tipo, o mais rápido possível e, sei lá, e os caras ir pra casa pro Celote ficar fazendo meme, tá ligado? Porque pra mim a diferença é essa, acho que hoje é tanto a China quanto a Europa estão jogando esse jogo rápido, esse jogo que é pra terminar, tipo, tipo, no máximo 30, 32 minutos, e a Coreia ainda tá naquele estilo deles que, é lógico, que eles ganharam, tipo, 3 mundiais jogando assim, concordo, só que o LoL mudou, o meta mudou, o jogo inteiro mudou, e esse estilo deles não dá mais pra jogar hoje em dia.
O que eu mais achei engraçado da série é o primeiro jogo. O que será que o primeiro jogo? A G2 pegou TF de Dali Camille. Aí no segundo jogo, a GenG, eu tenho certeza absoluta que eles nunca treinaram de TF Nidalee Camille. E eles pegam o TF Nidalee Camille na primeira rotação do draft e não fazem absolutamente nada com isso, sabe? Assim, a impressão. Foi o que o Kalec falou depois. Parece que é um tenista, um jogador de beisebol roubou a raquete de um tenista. Tá, e daí? Você vai fazer o que com isso? Nada, sabe? Não faz sentido. E sobre o gap que o Brunão falou, é um ponto que pra mim é importante bater, porque eu acho que sempre vai existir um gap. E quando eu falo gap, não é mecânico e nem coletivo. Acho que os times europeus são tão bons quanto os times orientais, e acho que isso já foi provado há muito tempo. O ponto pra mim é que vai existir sempre um gap de informação entre os times ocidentais e entre os times orientais. Os times orientais, por serem os melhores... Coreia e China serem dois dos três melhores das regiões, e por eles terem treinamento entre si, eles conseguem reunir mais informações sobre o que cada liga joga. A Europa não. E nesse ano, ainda mais por conta da pandemia. Então não teve a dinâmica de bootcamp, que acaba por reduzir esse gap de informação. Então a Europa teve que se virar com pouco tempo, sei lá, 15 dias, 15, 30 dias, para conseguir reunir o máximo de informação, o máximo de noção sobre o que os times orientais fazem e tentar, dentro do seu playstyle, dentro da forma da Europa jogar, agredir aquilo. E acho que eles foram muito bem sucedidos e, por exemplo, em anos posteriores, sem pandemia, acho que a Europa veio muito bem, mostrou que pode vir muito melhor do que veio nesse Mundial se conseguir manter a dinâmica de bootcamp, de conseguir competir nas duas competições internacionais, que é fundamental.
É, não, eu ia comentar sobre isso também, né? Eu acho que não é nem, não é nem questão da Europa ser, tipo, objetivamente melhor que a LCK ou algo do gênero. É tempo. Eu acho que Fnatic e G2, a gente já sabe, historicamente, são times que conseguem utilizar muito bem o tempo que eles têm em campeonatos internacionais, ao ponto deles chegarem ao nível de LCK e LPL, que, como o Podella falou, treinam entre si o ano inteiro. Então, pra mim é tempo. Eu acho que a Rogue e a Mad, se pá, foram os dois primeiros eventos internacionais dos jogadores, da própria comissão técnica, talvez. O Peter, acho que já tinha experiência e tal, mas ele teve todos os problemas que ele teve. Mas acho que foi tempo. Tipo, se a Mad e a Rogue já tivessem experiências anteriores, talvez também eles teriam evoluído, sabe? Eu não acho que tenha esse gap mecânico, nem nada disso. Pra mim são times bons. Então, eu acho que o nível é igual, tá ligado? Pra mim, a gente olha pra semi, o desenho é exatamente o mesmo da semi do ano passado, mesmo com o MSI não rolando. Então, pra mim, o nível da Europa ou da LCK é a mesma coisa. Tipo, são os times, é ver como os times vão se adaptar ao que tá rolando no Worlds. Então, não acho que essa discussão vale a pena se levantar. E se a própria LPL, Adão, eu sei que tá todo mundo na narrativa de separar Adão da LCK, eu acho que isso é até correto. Eu não acho que Adão joga parecido com o chinês, tá ligado? Eu acho que eles jogam rápido, mas é muito mais reflexo de eles sabendo o que eles têm que fazer pra ganhar, do que necessariamente eles tentando emular o que algum time chinês faz. Eu não acho que é o caso, mas é um time que o resto da LCK tem que se espelhar, sabe? Porque sempre chega nesses eventos internacionais e tem um time como a GNG que simplesmente não se adapta a nada. Ou um time como a DRX que, sei lá, sabe? Tipo, chega em MD5, drafta uns negócios estranhos, ou falta atitude pros jogadores. Então, eu vejo que, tipo, a DRX jogou diferente a LCK. A GNG, eu vi a GNG sendo boa quando o meta tava pra eles. Então, pra mim, o nível mesmo, o Cipá tá até igual aos times da LPL, a LGD prova isso, foi um CG4 fraco, que morreu na fase de grupos. É tudo questão de adaptação dentro do meta, de como o pessoal evolui dentro do campeonato. E G2 e Fnatic, a gente já sabe que vai usar esse tempo muito bem. Então, acho que é isso. Não tem nada muito além disso, de querer colocar uma região em cima da outra. Acho que isso aí é muito, tipo, sei lá, não vale mais a pena discutir.
E essa própria Fnatic, você falou sobre emular estilo chinês, essa Fnatic tá longe de emular estilo chinês. Você pega, por exemplo, eles são um time que chega no mid-game, eles se sentem ameaçados, eles vão dar stall, eles vão jogar um jogo mais travado se precisar. Eles não são um time que vão sempre agressivar e vão emular time chinês. Eles são um time que jogam dentro dele e aproveitam as janelas que esses times chinês deixam pra evoluir dentro do seu próprio jogo, entende? Então, assim, é o que você falou, é o tempo que cada equipe utiliza pra se adaptar ao próprio playstyle, ao meta e aos adversários, sabe?
É, e esse próprio estilo chinês não é uma entidade. Não tem como você olhar pra TES, pra JDG, pra LGD e pra JDG e falar, esses times jogam a mesma coisa. Não jogam, tipo, eu acho que quando o pessoal tá falando de estilos chinês, talvez seja atitude. Tá ligado aquele meme do Ning? O Ning, quando ele acha que tá igual em Gold, significa que ele tá muito na frente do Gold e ele precisa fazer uma jogada. E aí vai seguindo. Quando ele tá atrás, ele acha que tá na frente. Então, talvez a mentalidade dos times chineses em, tipo, sempre achar que dá pra forçar mais um pouquinho ou levar pra mecânica de fato, seja o estilo chinês. Mas se a gente tá falando de jogo mesmo, a JDG, que nem eu falei, era focado em teamfights, em grandes objetivos, no macro game. A TES, apesar de ter um macro muito bom também, jogava side, jogava com algum dos carries splitando, jogava comprando fight toda hora em todo lugar do mapa. A Suning, por muito tempo, eu fiquei sem saber o que eles estavam fazendo, porque eles ganhavam jogos de 50 minutos e jogando uma teamfight bem em momento clutch, e aí viravam o jogo. E agora é um time que é super, mano, rápido, com o Soft me engolindo o cara na jungle, coisa que também a gente não via, porque o Sofme, sei lá, jogou de Sejuani, esse split, uns negócios assim. Então, os times dentro da LPL são muito diferentes, muito diferentes. Só pegar a Viti, por exemplo, a EDG, tipo, todos são muito diferentes uns dos outros. Então, esse estilo chinês de jogar, eu não acho que exista, tá ligado? É só uma mentalidade que a região tem de acreditar na própria mecânica. E algo que, pô, a G2 tem essa mentalidade, a Fnatic talvez tenha essa mentalidade, que nem o Podela falou do Selfmade, de acreditar que ele ia bater de frente com o Karsten na matchup. E é isso, sabe? E talvez isso falte ainda em alguns times da LCK. De ter um BDD e falar, não, eu confio de que eu vou... Eu sou bom com esse boneco e eu vou bater um gameplay com esse boneco e não tá dentro da zona de conforto, sabe? Falta autonomia em alguns jogadores da LCK. E aí é um problema histórico e o que continua deixando alguns times pra trás.
É, chegando agora depois desse papo sobre os estilos, vamos chegarmos nas semifinais, no qual a gente vai ter os confrontos começando neste sábado. 7 horas da manhã a gente tem o primeiro confronto entre G2 e DA1, que na minha visão é o mais interessante, até pelos estilos de jogo e serem regiões diferentes também. E no domingo a gente tem o duelo regional da LPL, pela semifinal do Worlds, entre Tesh e Sunny. Começando por G2 e DA1, eu queria saber de vocês, meus queridos, o que vocês pensam dessa série. Eu, na minha visão, acredito que, apesar do favoritismo da DA1, a G2 sabe vencer o time coreano, é o grande Korean Slayer, né, nesses últimos anos, e eu acho que vai dar G2, apesar de que vai ser acho que vai ser um confronto muito disputado, mas vai dar G2 no final das contas.
Eu não tenho uma opinião muito formada, tipo, antes do torneio começar, eu falaria que era tipo um 80-20 pra Dão, tá ligado? Agora, eu já acho que já é mais um 60-40 pra Dão, só que o ponto é, eu não vi a Dão sendo testada em momento algum nesse campeonato. E eu acho que nem a G2, sabe? Tipo, essas quartas de final me deixou com mano, tipo, uma grande dúvida. Tipo, eu não sei, de fato, se são de fato no mesmo nível ou se a Dão não mostrou nada do jogo deles ainda. O que eu sei é, draftar contra a Dão é difícil, principalmente contra o Noguri. E eu acho que o Showmaker ainda não jogou o que ele precisa jogar pra chegar numa final e ser campeão. Então, eu não sei o que esperar, eu tô até curioso pra ver o que o Podela acha, porque eu não vi nada muito especial da Dawn, mas porque eles não precisaram mostrar nada muito especial. Então, não sei, de verdade, não sei. Não sei, velho. Quem que ganha, o que vai acontecer, tô curioso também.
Uma semifinal é China e Europa, e a outra são dois times chineses, então... inclusive, acho que eu já vou estar dando meu tchau aqui, né, no podcast. Mas, brincadeiras à parte, dessa primeira série aí, eu tenho essa impressão também de que a Dawn não foi meio que testada ainda, e se você testar um time pra jogar, tipo, meio que seu possível, seu possível, tipo, total em uma semifinal, não sei se é muito bom, porque às vezes os caras, tipo, a G2 só pode chegar lá, dar um pau nos caras, tipo, e ninguém entender nada, mas eu tô... Cara, é que é complicado porque é que essa coisa, velho, não, tipo, não dá pra esperar nada dessa série. Tipo, esse 60-40 que o cara se colocou pra dar, aí eu colocaria, tipo, 50-50, porque eu realmente, tipo assim, não sei o que vai rolar. Sabe, G2 pode simplesmente chegar e entrar lá e fazer 3-0, a Dawn também pode chegar lá e fazer 3-0 e ninguém entender nada. Pode ser 3-2, enfim. Eu vou deixar pro Podela falar melhor aí, porque... Na minha opinião também, tipo, é óbvio, qualquer um dos quatro times que passar pra final vai ser, tipo, uma final muito boa. São quatro times que tipo assim, eles merecem estar lá, eles jogaram bastante. Só que dessas semis aí eu ainda tô meio assim, tipo, nas duas, porque, sinceramente, eu acho que pode acontecer qualquer coisa.
Cara... Então, as minhas principais dúvidas sobre a G2 acho que foram respondidas até agora. O Perks, primeiro, o Perks tá bem mentalmente, tá bem mecanicamente, já provou que tá. Então, primeira dúvida sanada. E a segunda dúvida era como o Iancos iria se adaptar ao meta. Até o fim do group stage, ele não tinha se adaptado tão bem. O jogo, a série contra a GNG, houve uma disparidade, não em questão do Jankos exercendo sua função em teamfight, mas acho que ele foi muito superior ao Cleed em relação ao domínio dos campos. Em todos os jogos, o Jankos tinha vantagem de farm sobre o Cleed, tinha vantagem de experiência, e falta só ele conseguir entrar mais nas teamfights com os campeões carries. Mas acho que, no geral, também ele está conseguindo se adaptar bem e consegue chegar à semifinal inteiro. Então, com essas duas dúvidas respondidas, acho que é uma série igual, a série que não há disparidade mecânica entre nenhuma das rotas. O Caps é o melhor midlane da Europa, um dos melhores jogadores do mundo, Showmaker, Eden, o Yunder e o Nuguri estão em níveis iguais, o Kennen e o Jankos, no seu mais alto nível, são dois jogadores incríveis e muito bons, o Ghost e o Barry estão numa fase incrível, o Mickey dispensa comentários e o Perks também. Então, mecanicamente não há disparidade alguma, e acho que a série vai ser quem se preparar melhor e quem se adaptar em draft melhor. O Kalice falou sobre ter sido testado, eu achava que a G2 tinha sido testada contra a Sunny, só que depois depois da entrevista do Caps, que ele falou que não se preparou para a Sunny, porque ele tinha que se preparar para Liquid Master para passar de fase e depois pensar no playoff, eu já acho que a Sunny não testou a G2, e então isso me deixa com o pé atrás sobre a G2 ter sido realmente testada. Acho que vai ser uma série que quem vai ganhar vai ser quem tiver drafts melhores e quem trabalhar melhor o nível 1, porque são dois times que jogam o nível 1 muito inteligente. Os níveis 1 da G2 contra a GNG foram incríveis, assim, incríveis. Eles não mataram ninguém, mas eles sempre conseguiam vantagens do nível 1, principalmente no jogo 3, onde eles fizeram aquele invade em forma de triângulo pra tirar o flash do... Ah, não lembro de quem tirou o flash, acho que foi do BDD, enfim... Foi muito inteligente o nível 1, então acho que o jogo vai ser decidido em quem se preparar melhor em draft, quem se preparar melhor para o adversário e o nível 1 em si, qual time jogar melhor esse estado do jogo vai vencer.
E falando de novo de draft, que não falei, eu não vejo a Dawn sendo um time chinês dentro da LCK, uma junção das duas coisas. Eu acho que a Dawn sabe muito bem o que tem que fazer com o draft que eles têm. Tipo, sei lá, eles têm que jogar na prior de uma lane que eles draftaram. Essa lane vai ter a Prior e o Kayn vai estar lá pra jogar pra ela, tá ligado? Então, eu acho que um jeito de você deixar a Dawn em desvantagem, inclusive eu acho que foi o que a JDG conseguiu fazer no jogo que eles ganharam na fase de grupos, é forçar a Dawn a tomar alguma decisão que saia um pouco do jeito que tá draftado, sabe? Tipo, sei lá, eles têm que ter a Prior mid pro Kayn fazer X coisa, X minutos, tá ligado? Você tem que estar lá esperando ele, ou fazer o Showmaker tá atrás no game. Tipo, o cara vai lá e pica TF pra sair na frente early game e conseguir impactar o bot. Você faz de tudo. Você, mano, fala pro Jankos, você faz de tudo pra deixar esse cara atrás. E aí a gente vê a Dawn, que ainda assim é um time que pode voltar em outros momentos do jogo. Mas acho que o mais importante é deixar a Dawn desconfortável no plano de jogo dele. Se for indo no jeito que eles querem, tá ligado? Sei lá, tá tudo timado lá, o cara vai estar top X minuto na wave que tá dando bounce, porque ele tem que estar lá. E ele vai estar lá, tá ligado? Eu acho que a Dawn é muito... O play by book do LS, tá ligado? O pessoal fica zoando que tem um jogo perfeito. Eu acho que a Dawn aplica os jogos tão perfeitamente que você nem repara que eles estão fazendo. Porque muitos drafts deles, o Kennen tem que estar acelerando o jogo e é o que ele faz, tá ligado? A Dawn é um time que faz o que precisa fazer. Então você tem que forçar eles a não estar tão confortável. Eu acho que a G2 é rei em fazer as pessoas não estar confortável, seja lutando num lugar meio aleatório, draftando uns negócios diferentes. Eu acho que tem muito potencial pra G2. Não vou nem falar upset nessa altura do campeonato. Eu acho que são, que nem o Podala falou, times iguais. Mas é o que eu vejo. Então, que não falei, draftar contra a Dawn é difícil e eu acho que você precisa ter alguma vantagenzinha, alguma lane pra poder levar a Dawn, né, essas situações não planejadas, sabe? Eu acho que é o jeito que você tem pra ganhar deles.
É que no meta atual, você falou sobre deixar a Dawn em desconforto, acho que hoje deixar a Dawn em desconforto isso é impossível no draft. Porque além da Champion Pool de Nuguri e Showmaker serem gigantescas, coisa que no Wunder e Caps também tem, é um meta onde você não tem liberdade pra fazer muita coisa em draft. Se a gente pegar, por exemplo, a G2 do ano passado tinha toda a adaptabilidade a favor e o meta era possível que a G2 fizesse coisas mirabolantes no draft. Não é à toa que a G2 chegou a semifinal de Mundial com Gragas e Yasuo no bot e a SKT não sabia o que fazer na teamfight. Ou sei lá, a SKT jogou de Pyke mid na final do outro. Tudo bem, perdeu. Mas foi uma resposta inteligente ao Pickett Nautilus. Jogou de Pyke top no MSI. Então assim, hoje o meta não te dá mais a janela de você fazer, de você draftar dessa forma. E além disso, Adam On é um time com champion pool semelhante a G2, então assim, é muito difícil colocá-los em desconforto no draft. Acho que isso tem que ser feito dentro do jogo, sabe?
Sim, não. Que nem eu falei, é um dos pontos que eu tô tocando. Deixar Adão em desconforto no draft é muito difícil. E é um time muito difícil de ganhar, exatamente por causa disso. Eu acho que o que o Neuguri mostrou na fase de grupos, de tá jogando de Lulu, ou tá jogando de Kennen, já mostra muito isso. Que, tipo, o Neuguri é um as, tá ligado? Ele vai jogar do que ele precisar jogar. O Showmaker a gente também sabe que tem esse mesmo estilo. O meta tá no Canyon. A bot lane tá performando bem, que foi o problema da Adão ano passado, principalmente. Então é um time muito difícil de se lidar. Mas eu acredito que é possível. É possível. Criar essas janelas em game. Que nem eu falei, a JDG conseguiu colocar aquele galho atrás do Showmaker e dificultou muito o jogo da Adão. Então eu acho que a G2 tem que procurar essas janelas. E vamos ver se eles conseguem, né?
Na segunda série que a gente tem na semifinal, entre Thais e Sunning, que vai acontecer no domingo, 7 horas da manhã também, a gente tem um confronto que, na minha visão, é muito aberto, muito difícil de entender e de explicar esse confronto, porque é confronto regional, tudo pode acontecer, a Sunning tá muito bem, a Thais também... Veio de uma série que sangrou um pouco pra Fnatic, então eu não ficaria surpreso com a vitória de nenhum dos dois times.
É especialmente difícil, porque se a gente olhar a MD5 que rolou entre eles nas semis, o que rolou foi que o 369 conseguiu deixar o Bin ser meio que irrelevante, um pouco parecido que o Zoom fez com o próprio Bin nas quartas. O Bin não teve um impacto muito forte no começo das partidas, e rolou um mid jungle diff. Tipo, o Knight jogou muito mais que o Angel, e isso afeta também como o Karsa performou contra o Sofia. E a bot lane foi estável também, né? Esse é outro ponto importante. Então, eu acho que é difícil também opinar, porque a Suning de hoje é uma Suning muito mais forte do que era a Suning daquela MD5 que eles perderam. Mas eu ainda acho que o fato do Bin não ser tão relevante, tipo, em lane phase mesmo, que na fase de grupos foi o Bin ganhando vantagens astronômicas em lane contra todos os adversários. Então, eu acredito que a Suning vai continuar draftando GP, ou seja lá o que for, pro Bin só farmar lane e ser impactante depois. Mas eu acho que, diferente da JDG, a tese é bem mais... Tá, pelo menos, bem mais... Como pode dizer? Coordenada, talvez, em teamfights, ou tá lutando melhor. Então, eu acho que, se a gente olhar lane... Foi onde a Suning perdeu na fase na LPL, principalmente, mas eu não acho que vai se repetir, porque o Angel e o Sofmi estão jogando muito. Porém, o resto, eu não sei dizer com precisão se a Suning é melhor que a TES, sabe? Tipo, jogando mapa ou jogando teamfight. Um ponto óbvio, né, pra Suning é o que a Fnatic fez, tipo, tentar colocar a bot lane da TES atrás, que é a forma mais clara que tem pra ganhar deles. E as ferramentas, como a gente falou, o Huanfeng foi genial na série contra a JDG, e o Sword Art foi genial também. Então as ferramentas pra Suning bater no ponto fraco da TES estão aí, mas eu acho que elas já estavam aí na própria LPL, e eles não foram impactantes como poderiam ser. Então é sempre isso, tipo, ver como é que foi lá e ver como que tá agora. Tipo, a Suning melhorou, mas eu ainda tenho a sensação que a TES é um time melhor, mesmo dele sofrendo bastante na semis. Eu acho que, como eu falei, o Bin é muito bom, tá jogando muito bem, mas o 369 não vai perder pra ele. E tem o fator Knight. Eu ainda não acho que vi o Knight jogando Mundial, e eu acho que essa é a série. Tipo, se a TES quer emular o que aconteceu na LPL, o Knight tem que dar um jeito de sair na frente do Angel. Claro que o draft tem que ajudar, tem que draftar pra lane dele, aparecer mais Jaces, que nem apareceu aí, pra ele colocar o cara bem atrás na lane e tentar ganhar nisso, tentar ganhar na mão do Knight ou em teamfights depois, que eu também acho que a TES é capaz. Mas é uma série aberta, tipo, que nem eu falei, se fosse antes do torneio começar, eu ia falar que aqui era, mano, 95-5 pra TES, tá ligado? Agora eu já não sei, agora eu realmente não sei quanto é que é.
Olha, pra mim, eu vou ser bem sério aqui, sabe? Eu acho que a Suning vai ganhar de 3-0, bem fácil. Acho que o Jack Love vai fazer nada, mentira. É só um lado torcedor mesmo. Porque, sinceramente, eu tô achando que essa série contra a Fnatic aí, a Tess acordou e eu tô achando que o Knight vai finalmente estrear nesse Worlds. Acho que o Jack Love também deve jogar de cena aí e fazer igual aquela cena que ele jogou lá na fase de grupos.
Esse é outro ponto. Tipo, que não falei, pra mim teve... O Jack não acordou bem aquele dia e o Juju a gente pode debater qual que é o nível real dele. E é uma variável muito complicada de você contar, sabe? O Jack Love não acordando bem no dia. Pra mim foi um dos motivos deles terem tanta dificuldade contra a Fnatic. Claro, todo mérito à Fnatic de explorar a bot lane e tal. Acho que mesmo num dia muito bom do Jack, a Fnatic provavelmente ainda sairia na frente, mas o cara tá 0-4, 0-5 de cena, não é normal. E eu não acho que é uma... Que não falei, tem um ponto claro pra você explorar da Tess, mas você tem que contar talvez com o dia ruim do Jack de novo. Eu não sei se vai acontecer, sabe? Por isso que eu acho que essa série também é difícil. Tipo, a lógica, que não falei, sempre que tem confronto regional, a lógica é se apegar ao que aconteceu regionalmente. Só que a Suni já falou que isso aí não interessa porque eles ganharam da JDG. Então, vai ser uma série legal. Eu temo muito o Sofmi. O Sofmi tá voando. E eu quero ver o que o Carson vai fazer. Se o Carson vai ter que, mano, tirar algum boneco da cartola de novo, não sei qual que vai ser. Mas eu tô ansioso, cara, eu tô ansioso. E se rolar esse cenário que o Brunão falou da Suni ganhar de 3-0 da Tess, e com a Tess jogando bem, não sendo estompadas porque sei lá o que aconteceu, eu temo muito a Suni numa final, tá ligado? Tipo, caraca, velho, que run surreal seria, tipo, bizarra. Não, seria surreal.
Mas pra mim é, cara, é basicamente isso, tipo, eu acho que a Tess passa ainda, mas sei lá, às vezes eu duvido se, tipo, às vezes eu duvido se a Sunny faça 3-0, que o Hanfeng acorde num dia bom e o Jack Love num dia ruim, mas assim, de novo, acho que pelo menos vai ser uma série melhor do que Dawn e DRX, né, que é confronto da mesma região. Que não, independente do que aconteça, não vai durar tipo 10 horas de série.
Os caras vão. Vai ser uma série boa, os caras vão se bater pra caramba. Vai ter uns level 1 malucos, já tô até vendo já.
Com certeza.
Então, é uma série que a Tez entra em desvantagem de informação clara, né? Porque a Fnatic deu todo o mapa da mina do que tem que fazer pra ganhar da Tez. É, e isso até então...
Isso aí já tava exposto, tá?
Não, mas calma aí. Até então, o questionamento sobre a Tez é como vence a Tez. Porque a Tez é muito completa em todas as rotas. A Fnatic deu o mapa da mina. Falou, é assim que se vence. E é assim que tem que jogar. E tem um ponto. Eu falei do matchup mental entre Karst e Selfmade. Acho que o SoftM não vai sofrer a mesma coisa. Porque o SoftM também é incrível com jungler porradeiro, playmaker. Ele é conhecido por jogar de Lee Sin, ele é conhecido por jogar de, sei lá, um monte de
Java.
Então, assim, não que o Selfmade não seja, o Gregor do Selfmade também é incrível, mas, assim, o SoftM também tá acostumado com essa... Com esse contexto de enfrentamento de jungler porradeiro, e ele se mostrou superior num cenário de jungle carry. Então, assim, é um confronto onde a Tez entra em desvantagem de informação clara em relação a Sunny. E ninguém expôs até agora o que tem que fazer para ganhar da Sunny. A G2 ganhou da Sunny no primeiro dia, no primeiro ou no segundo dia de Worlds, mas aquilo ali foi... A Sunny jogou o melhor jogo inteiro, e a G2 ganhou porque é incrível. Aquele jogo ali é isso, basicamente. A G2 ganhou porque é incrível, mas a Sunny jogou melhor 80% da partida. Então ninguém expôs até agora um ponto fraco da Sunny. E talvez o último ponto fraco da Sunny exposto tenha sido há 3 meses atrás. Então há uma desvantagem de informação clara para teste do que tem que fazer para vencer a Sunny, enquanto a Sunny não tem isso. E acho que o matchup também é ruim, estrategicamente falando, por conta do... da desvantagem de playstyle. É muito parecido. A Sunny se adaptou muito bem ao meta do Worlds, como a Fnatic se adaptou. Então, o SoftM, tava vendo as estatísticas do SoftM hoje. SoftM é o jungler que mais dá dano por minuto, é o segundo jungler do campeonato com maior CS per minute, é o segundo jungler do campeonato com maior CS difference na jungle. Então, assim, ele tá voando baixo. E o Karsa, ele é incrível, voou baixo na série contra a Fnatic a partir do terceiro jogo, mas num contexto onde ele enfrentou o Selfmade em Jungler Playmakers. Quando ele enfrentou o Selfmade com o Jungler Carry, ele perdeu. Então a gente tem que ver como vai ser essa nuance do matchup. E o Sword Art, assim como o Hillsong era superior ao Yandia, o Sword Art também é superior ao Yandia. Então é um matchup estilístico e estratégico muito difícil para Tez, enquanto para Sunning a vantagem é do matchup estilístico. E aí tem que ver o que a Tez vai fazer para vencer a Sunning. Eu acho hoje muito difícil ver o que a Sunning tem de ponto fraco para explorar. Talvez erro de decisão no mid-game, só que você contar com isso para vencer o jogo é muito raso num trabalho de análise, sabe? Então é complicado, é um match muito difícil.
Não, concordo com você. E o que eu tinha falado entre Sunning e JDG foi exatamente isso daí. Tipo, a gente não viu a Sunning sangrando de fato na fase de grupos. O ponto fraco que eu via era de fato mid-game deles, as decisões que eles tomavam e tal, mas que nem você falou, é um time que também evoluiu da fase de grupos pra cá. Quem ganhou da Suning foi a TES 3 meses atrás, que nem você falou. Então, de fato, não, eu concordo com tudo que você falou, é muito difícil você ler algo da Suning. Por isso que eu falei, se a Suning ganhar da TES de um 3-0, seja um 3-1, eles chegam numa final, muito... Caraca, o que, que a gente faz, tá ligado? Eu não sei de verdade, Que nem eu falei, o que eu tô pegando de base é o que aconteceu na semifinal da LPL. Foi o que eu falei. O Bean não foi relevante, que era como a Sunning jogava, com o Bean na frente distribuindo depois. A bot lane saindo even. E o Knight sendo muito melhor que o Angel, mas toda a dinâmica, entre aspas, né, da jungle mudou. Então, é uma série que tá totalmente aberta. Eu não faço ideia. E se a Suni ganhar, pra ser bem sincero, eu hypo pra caralho também, velho. Eu sei que sou Tez lover aqui, tô com Media Law desde o começo. Mas, porra, o que a Suni evoluiu é surreal. E se eles chegarem numa final, ia ser muito legal também.
Fechando aqui o nosso podcast, falamos pra caramba já aqui. Mas obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Falamos sobre as semifinais, sobre as quartas de finais, e voltaremos assim que as semifinais forem concluídas, dessa vez sem falta. Muito obrigado, Kalize, pela sua participação. Obrigado, Brunão e Podela. Façam aí suas despedidas.
Eu muito obrigado aí pelo convite. Tava com saudade do Pitch do Baron. E é isso, mano. Colem lá na minha stream. Caia sub lá, o Brunão infelizmente também é. Colem lá no meu stream, todo dia lá, eu tô online vendo jogos, falando de qualquer coisa que não seja o jogo, que essa é a parte legal, mas colem lá, é isso, muito obrigado pelo convite.
É isso, tá, rapaziada, valeu aí pra todo mundo aí que ouviu, tamo junto. Como o Kalize já falou, eu estou presente todos os dias de Mundial lá na live do Kalize, dando alegria pra aquele povo, mostrando quem é a verdadeira pessoa que eles gostam naquela live. E é isso. Valeu todo mundo que ouviu. Ah, eu tô... Essa semana aí, dependendo de quanto você ouvir, a partir dessa semana que a gente tá gravando, e pras próximas aí, acho que eu vou começar a fazer umas lives também, jogando uns LoL, uns FIFA, conversando de alguma coisa. Só pra, sei lá, criar uns conteúdozinho aí. Mas é isso. Valeu, tamo junto, é nóis.
Valeu pra quem ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, você é um herói. Foi o maior episódio de drops da história. Acho que nem pode ser mais considerado um drops, mas tudo bem, é muito bom falar de League of Legends. League of Legends Internacional é incrível. E é isso, muito obrigado pra quem ouviu. E é nóis.
É isso, pessoal, se inscreva nas nossas plataformas, no Spotify, no Apple Podcast, onde que você estiver escutando, pra você sempre receber o podcast em primeira mão, ser notificado. Sigam a gente nas redes sociais, @pitchdobaron. Sigam eu, Podela, Kalize, todo mundo lá no Twitter. Até a próxima. Tchau, tchau.